Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Santa Terezinha. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Renata Moraes.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Aê, Renata, grava mais. Foi só falar isso dois programas atrás. Adivinha quem veio aqui? Renata, seja bem-vinda!
Muito obrigada, olha eu aqui de novo. Vamos lá.
Pois é, muito
bem. O povo aclamou e a gente trouxe a Renata de volta.
Bom, você já ouviu o programa sobre Santa Terezinha, a gente tá com a Renata aqui, então é óbvio, no fim, para falar dessa Santa Terezinha, a gente trouxe alguém que conhece a Santa. Eu já vou dizendo de saída, viu, Renata e Alexandre? Eu sou o orelha desse episódio, porque Santa Terezinha é uma santa que passou, assim, muito longe e ainda, curiosamente, ainda passa muito longe do meu radar católico, né? Eu tenho, assim, outras devoções, outros conhecimentos de santos e santas, e Santa Terezinha sempre passa longe do radar, mas eis que a gente tem alguém aqui pra falar de Santa Terezinha. Que
mas
é
agora vai entrar.
Agora você vai se apaixonar pela vida de Santa Terezinha.
Olha só, hein? No final eu vou dizer se sim ou não. Ah, muito bem. Olha, Renata, vou pedir só uma licencinha pra você, porque eu e o Alexandre, a gente tem dois recados importantes pra dar pra você que é ouvinte. O primeiro deles, você já sabe, nós teremos a gravação ao vivo do programa 150 do Uma Conversa.
Especial Araci de Almeida.
Ela, a própria, e vai acontecer numa live que vai ser transmitida no nosso canal no YouTube do Uma Conversa. Mas é bom você prestar atenção, porque você pode baixar também, nem precisa, porque acho que todo celular consegue entrar, na plataforma Google Meet, porque a gente quer que você entre ao vivo para falar alguma coisa polêmica e a gente vai comentar de maneira polêmica como fazia Araci de Almeida. Então, dia 7 de novembro, às 8 horas, lá no canal do YouTube, a live de gravação do programa 150. É isso, né, Alexandre?
É, e olha que legal, você vai poder reviver o programa 50, você pode trazer uma paródia também.
Pode.
E você pode reviver o programa assim, pode trazer a sua piada. Olha só, é o combo 3 em 1.
Olha, e a gente nem é tão fã do Silvio Santos assim, né, Alexandre?
Quando era criança, talvez era mais.
Era mais. Agora não consegue. E agora o outro recado é o Alexandre que vai dar. Começa aí, Alexandre.
Pois é, olha só. Também algumas pessoas pediram, depois da gente reclamar um tanto também, com esse negócio de troca de servidor e tudo. Finalmente, a gente resolveu colocar uma vaquinha online para funcionar. Você vai poder patrocinar esse programa que é despatrocinado a cada final de semana. E esse do Jackson do Pandeiro que o diga.
Nossa! Olha, pessoal, a ideia é essa. A gente criou um apoia-se de uma conversa. E qual foi a história em resumo? Nós fizemos o programa do Jackson do Pandeiro, ficou bonito, colocamos as músicas e tudo. E na hora de publicar, o que aconteceu, Alexandre?
Fomos barrados no baile, seja pelo YouTube, seja nas grandes plataformas aí agregadoras de podcast. Não apareceu em nada.
Nada. E aí eu tava no meu pai, precisei voltar, fazer toda a reedição. O programa, ao nosso ver, não é, Alexandre? Não ficou tão legal quanto tinha ficado original.
Mas ficou bom.
Ficou bacana, ficou passável, não é? Mas não ficou tão legal. E aí a gente falou, mas poxa vida, que pena, os ouvintes nunca vão ouvir esse programa. E aí a gente então criou um sistema, não é? Como é que vai funcionar? A gente lá no Apoia-se, você tem várias recompensas, a gente pode fazer faxina na sua casa, a gente pode ir lá, né? Fazer café com bolo na sua casa, você pode ganhar um desenho meu, não é? Você pode também participar da gravação, acompanhar uma gravação, e tem várias modalidades de doação, não é? Só que a doação mais baratinha, não é? Você pode doar R$1, mas a doação mais baratinha de R$5 dá direito a você fazer parte de um grupo no Telegram, não é isso, Alexandre?
É, uma conversa premium. Pois é. Você vai receber os programas exclusivos de Uma Conversa.
Você vai receber o do Jackson do Pandeiro, não é? Esse mais completinho, mais bem editado. Se a gente alcançar ali a meta todo mês, a gente vai produzir um podcast exclusivo para aqueles que fazem parte do grupo do Telegram.
Então, que a gente nem sabe o que é ainda.
Não faz ideia. Como vai ser? Não, é assim que a gente é, não é? Você pode entrar aí, então, no apoia.se/patrão de uma conversa. Você pode ver lá todas as recompensas. Tem umas que a gente colocou que a gente tem certeza que não vai rolar, não é? Aliás, a gente acha que os nossos 12 ouvintes não vão responder a esse chamado.
E se rolar aquela super recompensa lá?
Sim.
Eu vou de bom grado.
Eu vou, viu? Se, olha, tem uma recompensa aqui de café com bolo, de ganhar desenho, mas a gente pode fazer a faxina na sua casa. Entre lá, então, e veja tudo isso. Vamos ver se vai dar certo. A chance de dar certo é pouca, mas se der, já vai ser bom pra chuchu. É isso, apoia.se/patrão de uma conversa. Alexandre, chega de recadinho, vamos pro jogo?
Vamos pro jogo.
Bora lá.
E o jogo é meu. E eu vou trazer aqui um Milagre o Santo.
Olha aí, quanto
Tereza tem. Tereza's Edition.
Pra Renata, né? E eu chuto.
Espero que sim. Eu espero que sim. É o seguinte, eu escolhi frases aqui de Santa Terezinha, que é a Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresona, que Tereza é a Santa Teresa d'Ávila, e de Santa Teresa Benedita, que é a Santa Edith Stein.
Olha aí, hein?
E vocês vão ter que me dizer de quem que é a frase.
Beleza.
E pra gente começar então, valendo as paçocas da Renata e para o Pedro, vocês me digam então o número de 1 a 9 e eu digo a frase.
Deu trabalho, hein, Alexandre? Deu.
Você não participa?
Eu
Você
só... Não, eu sou...
É a vantagem de quem preparou o jogo, Renata.
Eu sou o Talkman aqui.
Aquele prato que ele não lavou depois do almoço foi porque ele ficou fazendo o jogo, viu?
Isso mesmo.
Vamos lá? Eu escolho o número 7.
Muito bem, olha aí, o Pedro vai começar. Frase de número 7. Agitações emocionais precisam do controle da razão e da direção da vontade.
Ah, isso tem cara de Teresona.
De Teresona?
Sim.
Errou!
Eu falei com tanta certeza.
Tereza Benedita.
É uma outra Tereza que passa mais ou menos longe do meu radar, viu? Eu tenho uma questão com Terezas, viu?
Você só gosta da Tereza Aragão.
Tá. Aí, sambão.
Olha, tenho que confessar uma coisa. Alexandre queria que a Alice se chamasse Maria Tereza.
Olha, acredito, é verdade.
E eu não deixei.
Eu vou dizer pra você que lá em casa tinha um chicote que era meramente ilustrativo. Existia o chicote, não é? Um chicote de tanger bicho. E ele servia como pra alertar, ó. Se você fizer isso, olha quem tá ali pendurado. E o nome do chicote era Maria Tereza. Ainda bem que não colocou.
Ah, eu gosto do nome, mas eu achei que era muito forte pra uma criança. Eu até sugeri Alice Tereza, mas ele queria Maria Tereza, enfim, não teve acordo.
Mas olha, ela aguenta. Vendo a Alice hoje, ela aguentava um Maria Tereza de boa também, viu?
Mas agora dá pra entender um pouco do seu trauma, viu, Pedro? Sim. Vamos lá, Renata. O número de 1 a 9, menos 7.
Número 3.
Número 3. Olha aí, esse povo é todo religioso. Número 7, número 3. Então vamos lá. Só o amor dá valor a todas as coisas.
Ah, fácil. Santa Teresinha de Lisieux. Não?
Ai, não.
Deixa eu ver.
Não pode ver.
Sério que eu errei?
Santa Teresona.
Sério?
Olha.
Fala isso. Ah, pode desgravar.
Não, tá 0-0.
0-0.
Tá, vocês acham que eu ia facilitar?
O chão tá grande já.
Se prepara que as frases são todas nesse naipe. Vamos lá, Pedro.
Bora. Número 9.
Número 9. A alma deseja mais do que tudo ficar quieta, sem se agitar, permitindo que tudo descanse.
Ih, rapaz, pior que as três falam de alma, né?
As três falam de alma, as três são carmelitas.
Ai, rapaz, eu vou chutar... Eu vou na Teresona de novo, eu vou nela.
Eu vou de novo. Você tá escolhendo as frases de Santa Teresa Benedita.
Olha só, hein? Significa que eu tenho que ler mais sobre Edith Stein, tá vendo?
Tá te chamando.
Pra ganhar, Renata, agora.
Vai, Renata, coragem.
Vamos lá, número 5.
Número 5. Não aceite nada como amor que careça de verdade. Terezinha, Terezona ou Tereza Benedita?
Eu vou passar vergonha de novo, vai. Terezona.
Errou.
Terezinha?
Tereza Benedita de novo.
É, mas as três frases da Tereza Benedita, gente, né?
Coloquei sim.
Você só colocou frase da Santa Edith Stein aí, só.
Eu coloquei três frases de cada e, impressionantemente, as três frases de Tereza Benedita saiu.
Olha, se alguém aí...
Eu acho que...
Se alguém foi especialista em Santa Edith Stein, entre em contato com a gente, que pelo jeito é um sinal divino de que a gente tem que fazer esse programa também.
Pode ser, pode ser. Olha, eu vou dizer uma frase aqui de Santa Terezinha, pra não dizer que não falemos, né, dela. Ó, vou dizer a frase número 8. O mundo é teu navio e não tua casa.
Olha, que bonito.
É a frase de... Uma das frases de Santa Terezinha.
A mulher de quem?
É, de Santa Terezinha.
Ai, ninguém ganhou. Ganhou a banca. Vamos pro tema.
Gostei.
Eu não.
Ficou com a Renata no fim das contas, né? As paçoca, porque tá em casa.
Você pode mandar, Pedro. Manda.
Tá chegando aí. Olha o motoboy na porta.
Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja. Que se o amor se extinguisse, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações. Que o amor era tudo. Que ele abrange todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, que ele é eterno. Então, no excesso de minha alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, minha vocação, enfim, eu a encontrei. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei meu lugar na igreja, e esse lugar, ó meu Deus, foste tu que me deste. No coração da igreja, madre, eu serei o amor. Assim serei tudo. Assim meu sonho será realizado.
Bom, nós estamos aqui então com a Renata Moraes. Você sabe, a Renata, ela é jornalista e vai calhar desse programa ir na semana em que celebramos Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, além desse programa muito bacana, e eu tenho certeza que vai ficar, porque vai fazer não só eu quanto o ouvinte conhecer mais a história de uma santa que é muito querida, muito admirada e tem uma questão mística muito bonita, ainda assim, a gente tem alguém que vai nos ajudar bastante. Renata, mais uma vez, obrigado. Eu sei que deu trabalho colocar a Alice pra dormir um pouquinho mais cedo. Valeu mesmo. E você vai ajudar muita gente a se aprofundar ainda mais em Santa Terezinha. Eu vou dizer assim, eu conheço de Santa Terezinha aquilo que é o básico do básico. Me chama a atenção o fato de que ela é padroeira das missões, sendo nunca ter saído do convento, dentro da vida religiosa. Mas uma coisa que me chamou a atenção e eu vim descobrir isso quando surgiu todo o burburinho, é que os pais de Santa Terezinha também são santos. Ou seja, a vocação religiosa da Santa Terezinha veio de um seio familiar, não é? Era Zélia e Luiz, não é isso?
Exatamente. A Santa Terezinha, para quem não conhece, é uma santa que nasceu na França, né, no século XIX. E ela era uma monja carmelita que entra no convento aos 15 anos, né? E a vocação dela nasce do seio da família. Seus pais, Zélia e Luiz Martin, também são santos, foram canonizados recentemente, agora em 2015. E assim, eu sou suspeita para falar, né? Porque sou devota de Santa Terezinha aí desde os meus 20 anos, já faz quase 20. E é uma coisa bacana, na verdade, quando a gente pensou, na verdade, quando o Alexandre me convidou para falar sobre esse tema, por conta de um trabalho que eu faço, né? Eu escrevo como repórter freelancer para a revista Ave Maria, que é uma revista católica, já há mais de 120 anos no mercado, acho que é uma das mais antigas no ramo católico, e
E, na verdade, foi uma pauta que eu sugeri, né? Pela minha devoção, pela questão também da popularidade de Santa Terezinha. Se for ver, é uma santa moderna, né? Uma santa muito jovem. Não somente por ter morrido jovem, mas uma santa dos nossos tempos. E aí eu pensei, por que não falar de Santa Terezinha, né? Eu conheço muita gente que é devoto dela, muita gente que leu a obra dela, sobretudo o livro História de uma Alma e tudo mais. E aí eu levei essa sugestão de pauta para a revista, eles aceitaram. E ficou um trabalho bem bacana, que eu vou contar um pouco como que a gente construiu essa reportagem.
Ô, Renata, você falava aí da Santa Terezinha ser uma santa jovem. Eu acho também, assim, eu acho que quando a gente tem foto do santo, é que é algo muito
pois
novo,
é.
Muito recente. Porque você não tem foto de São Tomás de Aquino, você não tem foto...
Santo Antônio.
De Santo Antônio, você tem reproduções de São Francisco, mas você tem foto de Santa Terezinha, você tem o rosto dela, tanto antes de entrar no convento, quanto as fotos dela no convento. Você tem foto dos pais de Santa Terezinha. Então, assim, é alguém bem atual, de verdade. E sem eu contar esse dado biográfico dela ter essa questão de juventude, de ter morrido bem jovem, não é? Mas me diz, o que te fez se encantar por Santa Terezinha? Você falou, eu sou devota dela já aí quase 20 anos. O que fez você se encantar? Porque todo santo cria um encanto em alguém, não é? Eu, por exemplo, sou encantado por São Francisco de Assis, primeiramente por causa do filme do Franco Zeffirelli. Mas você, por que você se encantou por Santa Terezinha?
Sim, na verdade a minha história com Santa Terezinha começou lá, eu tinha por volta de 17, 18 anos, e eu participava de um grupo de jovens, né, da minha paróquia de origem, e o grupo de jovens tinha esse nome, Movimento Jovem Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu comecei a participar do grupo, na verdade eu fazia o crisma e fui convidada para participar do grupo. Naquela semana que eu entrei no grupo, ia ter uma missa festiva, né, em honra a Santa Terezinha, que é a data da festa litúrgica dela agora, 1º de outubro. E aí eu fui convidada para ajudar nessa missa. Eu nem sabia quem era Santa Terezinha. E nessa ocasião, eu estava passando por um problema muito sério, né, uma coisa pessoal minha. Eu estava bem, bem triste, bem sem saída daquele problema. E aí eu fui para ajudar. Eu lembro que me deram um livro falando da história de Santa Terezinha. Falou, você vai ler, tira algumas frases, vamos fazer um mural, vai ter algumas fotos. E aí eu passei a tarde fazendo aquele trabalho, pra mim, assim, é uma atividade do grupo de jovens. E aí eu comecei a me encantar com a história de Santa Terezinha, uma santa jovem que entra no Carmelo aos 15 anos, ela pede autorização pro Papa da época, e ainda, como você disse, que ela nunca saiu do Carmelo, ela nunca fez grandes coisas extraordinárias, mas ela tinha uma questão da leveza da alma dela, de viver o amor, de viver as pequenas coisas. E aí eu lembro que eu fazendo aquele trabalho, eu pedi a intercessão dela, mesmo sem conhecê-la, para aquele problema que eu estava vivendo. E terminei meu trabalho, fui pro dia da missa, montei o mural, ajudei, fiz leitura na missa e tudo mais. E 2 dias depois eu tive a resposta daquele problema. Então eu falei, foi Santa Terezinha, com certeza. Uhum. Foi pela intercessão dela. E a partir daí eu comecei a pesquisar, comecei a ler livros, eu comecei a assistir filmes e buscar as informações, e assim, cada vez mais eu fui me apaixonando pela história, pela vida, e passei a procurar igrejas dedicadas a Santa Terezinha. Então, assim, esse ano eu não sei como vai ser, acredito que não vai ter como, mas todos os anos eu vou a uma igreja dedicada a Santa Terezinha, eu levo uma rosa pra ela, eu faço a minha oração, quando possível eu participo da missa, porque é algo que, assim, que já faz parte de mim. Eu falo que ela é, a gente chama ela de TT, né? Os amigos de Santa Terezinha falam que é minha amiga mesmo. E é uma coisa assim bacana que a Alice, a gente tem uma imagem de Santa Terezinha em casa, na verdade temos imagem, temos fotos na geladeira dela. E a Alice já fala, é Santa Terezinha.
Minha amiguinha.
É algo que a gente já tá brotando aí no coração dela sobre essa devoção. E é muito mais que isso, né, na verdade.
Sim, você falava aí dessa relação da Alice com Santa Terezinha. Ela cresce num lar católico e tem esse conhecimento, ela reza, ela canta músicas religiosas, ela canta Djavan, essa criança é fantástica, né? Não é à toa que ela é a verdadeira patroa de uma conversa, mas ela cresce num lar cristão católico. católico, não é? A Alice cresce nisso. Agora, voltando para a questão da família de Santa Terezinha, ela tem lá os pais que são santos, né? Mas também Exato. Parece que tem uma irmã agora também no caminho de ser beatificada, não é isso?
Sim, na verdade, tudo começa assim. Tanto Santa Zélia, a mãe de Santa Terezinha, quanto São Luís e Martã, ambos tinham vontade de ser religiosos, né? Na juventude deles. Tanto um quanto o outro, eles tentaram ingressar na vida religiosa. Acredito que o Luís e Martã foi por conta de não ter os estudos necessários na época, ele não foi aceito. E Zélia também tentou entrar num convento e não foi aceita. E eles seguiram, tentaram seguir a vida, se conheceram, se casaram. E os primeiros 3 meses eles viveram celibato. Eles falaram, não, a gente vai viver como irmãos. Na verdade, eles tinham esse desejo de se entregarem para Deus, de viverem totalmente para Deus. Até que uma conversa com um sacerdote, um diretor espiritual, falou, não, vocês se casaram, né? Vocês têm que consumar o casamento e formar a família de vocês e seguir vivendo, né? Vivendo para Deus a partir disso. E aí eles fizeram uma promessa de que todos os filhos que Deus enviasse para eles iam encaminhar no caminho de Deus, no caminho da igreja. Tanto que eles tiveram 9 filhos. Dos 9 filhos, apenas 5 vingaram, né? Os outros 4 morreram quando pequenos. Alguns chegaram, nasceu e já faleceu, era comum da época. Mas dos 9 filhos, 5 vingaram, 5 meninas. E as 5 irmãs foram religiosas. Foram 4 carmelitas, inclusive Santa Terezinha, e uma visitandina,
que é a Leônia.
Que vai estar
em processo de beatificação.
Processo de beatificação. Então, mostra o quê? Que já era um lar santificado. Eles viveram dentro da família a questão da devoção a Deus, do amor ao sagrado, do amor a Jesus Cristo. Então, foi nesse lar.
O amor entre eles,
foi dentro desse lar, nesse exemplo de santidade, que Santa Terezinha cresceu. Tanto que ela sente essa vontade cedo já de seguir a Deus, de dedicar a vida dela para Deus, que aos 15 anos ela vai pedir diretamente pro Papa que ela queria entrar no Carmelo, que não era permitido, né? Ela não tinha idade necessária e ela teve essa exceção porque ela já demonstrava ali aquele caminho. As irmãs, acho que duas já tinham sido encaminhadas pro convento. A mãe morre muito cedo, ela perde a mãe com 4 anos, então ela praticamente era criada pela irmã mais velha.
Que é a primeira a ir pro convento.
Isso, a Paulina, que ela chamava de mãezinha. Então já mostra o quê? Que era uma santidade que foi cultivada no seio da família dela.
Eu penso que as vocações católicas autênticas, e ninguém pode julgar a vocação de ninguém, não é? Vocação é vocação e Deus nos chama à vida e à felicidade. Mas eu e o Alexandre, a gente pode dizer assim por experiência, não é, Alexandre? Que as vocações Sim. que não surgem de uma família católica, elas não passam nem pelo seminário, não é? Elas não aguentam o ritmo do seminário. Então, assim, de fato, a questão familiar ela é preponderante para se formar vocações maduras, para se formar vocações verdadeiras que vivam ali a vida religiosa ou a vida sacerdotal, né? Ela é fundamental. Eu ouvi falar que essa Leona era terrível, não é? Mas isso foram aí os biógrafos de orelhada lá de uma paróquia em que eu estava. Mas fala aí, Alexandre.
Então, curioso você pensar essa coisa de vocação, né? Porque geralmente se fala muito de vocação como se fosse uma predestinação.
Sim,
né? E é curioso você ver o exemplo de Santa Zélia e São Luís, porque eles teoricamente não tinham vocação, né? E a vocação deles ao amor não só cultivou a vocação das filhas, como também os tornaram santos. Então, assim, é interessante, e isso é uma coisa que a Santa Terezinha vai bater muito na tecla, né? Que a vocação ao amor, ela é maior do que as vocações específicas, né? E Santa Zélia e São Luís tiveram essa sacada, eles conseguiram perceber isso. Porque isso a gente vê muito também no seminário, né, Pedro? Gente que fica frustrada porque, não deu certo, o discernimento vocacional mostrou que esse daqui não é o meu caminho. E
assim, se você aprende desde de logo que a nossa primeira vocação é essa relação com Deus, é essa intimidade que se cria com Deus, essa intimidade amorosa que se estende também para os irmãos, para os outros seres humanos, você não sofre quando num discernimento, olha, aqui não é esse caminho, tem outro caminho para você.
É, há um teólogo chamado Reynold J. Blanc, o Alexandre conhece, eu conheço, nós tivemos aula com ele, e ele bate muito nessa questão de combater esse discurso determinista, não é? De que Deus coloca um determinado caminho que a gente precisa trilhá-lo. Ele fala, olha, e se de repente você mudou o curso, Deus vai continuar te amando e vai retraçar Exato. Também os planos, como faz o GPS quando a gente erra o curso. Deus sempre vai recalcular a rota, mas nunca vai deixar de te apontar a rota. E lembrar disso de Santa Teresinha, né? Que a primeira vocação nossa é o amor. Tem coisa mais bonita do que isso, né? E não importa o estado que você esteja, a gente fala isso, né, Alexandre? Pela condição de vida que temos, né? E a gente descobre, bom, a nossa vocação é o amor. E por amor a gente tomou um outro rumo, não é? Não é que a gente tá
corrige
se...
Corrige a rota.
Pois é, e Deus corrige a rota. Eu não me sinto menos amado ou mais amado do que antes, não é verdade? Eu sinto que Deus corrigiu a rota e que me propõe agora outros caminhos. E a gente vai precisar perscrutar, mas como diz Santa Teresinha, qual é a vocação primeira, a vocação maior? É o amor, não é?
Sim.
Agora, Renata, Sim. ainda indo à frente, não é? Santa Teresinha tem muitos devotos, você é uma, eu conheço uma turma que é também. Certeza que os pais de Santa Teresinha, antes de serem, né, tornados santos, sabiam da santidade da filha, percebiam isso. Mas hoje em dia ela tem um devoto assim muito conhecido, não é?
Sim, Papa Francisco também é um devoto de Santa Teresinha. Por vários momentos ele já revelou a devoção dele, a pequena santa, né, a Santa das Rosas. É, por exemplo, teve uma situação de quando ele veio aqui no Brasil em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude, ele foi abordado, né, por jornalistas, tudo, e uma conversa, né, mais informal, perguntaram o que ele trazia na mala dele. E ele disse, eu trago aqui meu barbeador, meu breviário, né, o livro de oração, e um livro de Santa Teresinha, a qual eu sou devoto. E por vários momentos, por várias pregações, ele já citou Santa Teresinha. Quer dizer, agora eu vou fazer um merchan, né? Se até o Papa Francisco é devoto de Santa Teresinha, o que vocês estão esperando para conhecer a vida de Santa Teresinha? É, eu penso que assim, a popularidade dela, sobretudo, é por ser uma santa dos nossos tempos, né? E por essa história de ser tão jovem, de dedicar a sua vida. Assim, ela não fez grandes feitos. A vida dela era dedicada às pequenas coisas. Ela fazia do ordinário da vida dela tudo de entregar para Deus, de falar, olha, eu tô fazendo isso por amor. Assim, ela tem, porque assim, a questão de Santa Teresinha, como eu disse, ela morre aos 24 anos, muito jovem, vítima de uma tuberculose, que era uma doença típica da época, que não tinha cura. E os 9 anos que ela ficou no Carmelo, ela servia a comunidade, as outras irmãs, ela sofria bastante, porque ela tinha um jeito mais assim de querer ajudar. Ela sempre foi uma menina que lia bastante, que gostava das Sagradas Escrituras, ela
entusiasmada, né?
Sempre saía na frente em relação às outras irmãs, às outras filhas mais velhas. Então aquilo incomodava algumas delas, ela passou por muitas situações, e isso a gente pode ver no livro dela, que chama História de uma Alma, que na verdade, o que foi História de uma Alma? Foram manuscritos que a própria irmã dela pediu para ela escrever, porque a irmã dela, Paulina, chegou a ser a madre superiora lá do convento onde ela estava, que foi a primeira que entrou para ser carmelita, e vendo que ela tinha essa facilidade com a escrita, que gostava de ler e tudo mais, foi pedindo para ela escrever coisas do dia a dia, do que elas viviam no Carmelo, e ela, na verdade, ela fez desde a infância dela, foi contando coisas que ela viveu na infância, o encontro dela com Deus. Na verdade, Santa Teresinha era uma menina muito frágil, né? Você vendo até nos próprios vídeos, nos filmes que tem sobre a vida dela, mostra que era uma criança que sempre foi muito doente, que desde pequena ela deu um trabalho assim para a mãe em questão de enfermidade. Depois que a mãe morre também, ela se apoia muito nessa irmã mais velha, que é a Paulina, tratando ela como mãe. Quando a irmã entra no Carmelo, ela fica muito doente. Tem uma situação de que o pai achou que ia perdê-la, ela fica por dias doente, de cama, delirando. E até a partir de uma visão que ela teve de Nossa Senhora, que é, na verdade é uma imagem da Virgem do Sorriso, que ela começou a entender que não, ela tinha que compreender que a irmã dela estava servindo a Deus, que era, né, também o sonho da vida da irmã dela, porque ela não aceitava e com isso ela acabou ficando doente. E mesmo com essa saúde frágil, mesmo se mostrando, né, com todas essas questões, ela entra no Carmelo e esses poucos 9 anos que ela fica, ela praticamente faz uma revolução, porque com o exemplo de vida dela, de fazer sempre as pequenas coisas, de agradecer a Deus por tudo, de ajudar todas as irmãs, ela foi ali aos poucos ganhando a confiança daquelas irmãs. Mas assim, um ano depois que ela morre, que é quando, na verdade, o História de uma Alma era para ser uma circular necrológica que eles faziam, que mandava para todos os Carmelos. Ó, aqui morreu Santa Terezinha do Menino Jesus, ela viveu assim. Na verdade, o intuito era esse, e divulgar as cartas que ela tinha feito, os escritos. Mas a coisa ficou tão grande que começaram a pedir mais. Na verdade, a irmã dela que fez essa edição junto com o padre, e começou a circular ali na França, e pouco tempo depois que ela morreu começaram a chegar inúmeros relatos de milagres, de graças alcançadas pela intercessão dela, tanto que esse manuscrito, que era para ser só essa circular, acabou virando um livro. Se você for ver, não tem os números aqui, mas é um dos livros mais vendidos até hoje, com mais de 120 anos de publicação. E ela é levada aos altares, né? É levada como santa, é canonizada apenas 28 anos depois da sua morte. Hoje a gente sabe de santos que estão aí na fila, e isso já é algo para ser exaltado.
Ô Renata, você falou aí do História de uma Alma. Eu acho que a gente poderia se aprofundar um pouco mais desse relato e nessa obra daqui a pouco, depois dos despatrocinadores. Me chama a atenção, o Alexandre, você só me confirma com sim ou não, pra gente não gastar tempo. Mas não é diferente o fato de que Francisco, que é um jesuíta, um soldado de Jesus, um SJ, ter carinho e devoção por uma santa tão oposta ao jeito jesuíta de ser?
É verdade. Até se você pensar do ponto de vista da construção teológica de Santa Terezinha, que é algo muito da vida, do cotidiano, e quando você pensa em jesuíta, você pensa nos maiores intelectuais da igreja. Mas Pedro, vamos falar a verdade, Francisco não é exemplo de jesuíta, né? Já escolheu o nome de Francisco de Assis.
Pois é, já pulou fora do esquema. Não é Inácio, é Francisco. Vamos perder uma graninha e a gente já volta.
Algum eu vejo que eu canto com alegria, eu vivo de amor. Viver de amor, que estranha loucura, diz me o mundo, acessa de cantar. Teu perfume, tua vida, utilmente procura empregar. Não percas teu perfume, tua vida, utilmente procura empregar.
Importante para a gente compreender é que Teresa vai descobrir o seu caminho depois de 7 anos no Carmelo. Então não foi uma descoberta imediata, não foi algo que ela já de início desvendou, não. Foram necessários 7 anos para ela poder encontrar o seu caminho, né? E o seu caminho, né? A gente pode dizer que a vida de Teresa foi uma aventura espiritual. E uma outra coisa importante que é necessário considerar é que se trata de uma aventura, única, ou seja, solitária. Teresa foi uma mulher solitária, né? Nós falávamos no encontro passado que às vezes numa conversa com uma irmã, né, uma irmã que falava da justiça de Deus, Teresa rebatia prontamente falando da misericórdia de Deus. E a irmã muitas vezes dizia: Teresa, você fala muito de misericórdia, né? Então é um caminho solitário, né? É um caminho que Teresa teve que percorrê-lo sozinho.
Nós acabamos de ouvir Dom Milton Kenan Jr., um outro eminente devoto de Santa Teresinha. E hoje nós estamos falando dessa santa que é do Menino Jesus, que é da Sagrada Face. E, bem, a gente está mostrando aí que tem devotos de peso, né, Rê?
Sim.
E por que que o Dom Milton entrou nessa sua reportagem?
Sim, Dom Milton é um amigo querido nosso, né? Hoje ele é bispo da Diocese de Barretos, mas ele foi bispo aqui em São Paulo, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, na região Brasilândia, a região a qual eu pertenço. E eu já tinha um contato com o Dom Milton, a gente trabalhou junto na Pastoral da Comunicação durante 2 anos, né? E eu lembrei, né, que ele era um amigo de Santa Teresinha. Dom Milton, ele, desde novo, ele conta que ele conheceu Santa Teresinha na época do seminário, após ler a obra de Santa Teresinha. E tanto que ele foi além, ele fez os estudos dele do mestrado em Roma, né? Ele fez estudou teologia espiritual com o tema A Mensagem de Santa Teresa de Lisieux aos Sacerdotes. E então ele busca estudar Santa Teresinha. Até uma dica para quem quiser se aprofundar mais: no YouTube da Diocese de Barretos, esse ano ele fez uma série, são acho que 14 ou 15 vídeos muito aprofundados sobre a vida de Santa Teresinha, tá bem bacana. E foi a partir depois disso que eu fiz o convite para ele, ele aceitou prontamente para falar sobre a devoção, sobre o carinho, sobre a amizade. Ele mesmo que determinou, ela é minha amiga espiritual. Ele fala que ele não escolheu ela, ela adotou ele.
E interessante que esse trecho que nós ouvimos aí é onde Dom Milton, exatamente nessa série de vídeos, explica também sobre a teologia dela, fala que Santa Teresinha era uma santa solitária, nesse sentido de cultivar a solidão, mas ao mesmo tempo de ser única, né? Porque ela tinha um amor pela igreja e uma vontade de se consumir nesse fogo do amor, que acaba sendo considerada a padroeira das missões, né? Que é muito interessante, né?
E doutora da igreja.
Uma
das quatro santas doutoras da igreja, Santa Teresinha tem esse título também.
Exato, porque acaba mostrando que missão também não é uma coisa só de alguns que saem pelo mundo, né? Todo mundo que proclama esse amor de Deus é também missionário.
Sim, isso chama atenção. Essas duas coisas que vocês falaram ainda há pouco. Primeiro, que Santa Teresinha é uma doutora da igreja com 24 anos de idade. Mostra o nível de espiritualidade que Santa Teresinha tinha. Porque os doutores da igreja são aqueles que também conseguem tratar de forma humana a grandeza divina, mas só faz isso quem é muito inspirado por Deus, né? Então Santa Teresinha ganha esse título de doutora da igreja com a idade de ter terminado a graduação, né? Ela é doutora, sem mestrado e na idade de terminar a graduação. E mais ainda, a beleza do fato de que Santa Teresinha é padroeira das missões. Porque também aqui eu acho que entra uma questão importante. A gente acha, né, que missão é tão somente pegar o embornazinho e sair batendo de porta em porta. Quando missão, na minha opinião, é você viver a própria missão de Jesus Cristo. E ele diz, ide por todo mundo e anunciar o evangelho. E ele pode ser anunciado de muitas maneiras, inclusive com a própria vida, não é? Viver a missão é viver também o amor. Aliás, volta de novo, né? A primeira vocação é o amor e a missão é viver essa vocação, né? Mas Renata, ainda acho que a gente pode retomar, é uma conversa e vai e volta, não repare, o que é verdadeiramente, em síntese, a história de uma alma, que é a obra mais famosa de Santa Teresinha. Você falou que o Papa carrega ela e tudo, mas em síntese, o que é a história de uma alma?
Sim, na verdade, como eu disse, era para ser um diário espiritual, né, onde, a pedido da irmã dela, ela começa a relatar as memórias, a vivência dela na clausura e também as vivências dela da infância, da juventude. Então ali ela descreve tudo, as angústias, as dúvidas, os medos e as alegrias do cotidiano dela, sobre o chamado dela espiritual, sobre o que ela vivia, a obediência, a misericórdia do amor de Deus. Até num dos trechos, me permitem ler, na verdade, além da história de uma alma, ela tem muitas cartas, poemas, peças de teatro.
Nossa.
Sim, foi muita coisa. Além da história de uma alma, tem as obras completas de Santa Teresinha, que aí a gente tem um vasto conteúdo sobre Teresinha. E uma das cartas que Santa Teresinha escreve, ela fala: o que agrada a Deus e vê me amar a minha pobreza e a confiança cega que eu tenho na sua misericórdia. Virou música, né, na voz de Ziza Fernandes, cantora católica, mas assim, mostra que para ela tudo se transformava a partir ali da pequenez e da misericórdia de Deus. Ela se colocava ali pequena diante de Deus todos os dias, no sentido de se sentir humilde, de saber que precisava dessa misericórdia de Deus, e ali que ela também começa a ensinar a pequena via, né, que é um caminho de santidade que ela aponta, que é possível para todo mundo, que é basicamente é a síntese da espiritualidade de Teresinha, né? Da espiritualidade dessa Santa Carmelita. Que ela fala o seguinte: que é você fazer as pequenas coisas do seu cotidiano, mas sempre reconhecer que somos convidados a abandonar-se nesse amor de Deus, né? Que ela fala também no final que ali ela encontra a vocação dela, que a vocação dela é viver o amor. E é isso, é no pequeno, é no simples, não é grandes feitos, não é fazendo grandes coisas. E acredito que essa é a beleza da mística de toda a obra de Santa Teresinha. Se vocês puderem, quem quiser, se sentir curioso para conhecer, além da história de uma alma, tem muita coisa de Santa Teresinha, né? É muito vasto.
Eu acho que um pouco a minha dificuldade com Santa Terezinha, não dificuldade, mas assim, eu acho que a minha resistência a Santa Terezinha vai desta teologia e dessa espiritualidade construída, eu digo eu, Pedro Luiz Amorim Pereira, construída numa falta de ação. Vou me explicar melhor, não é? Os meus santos, assim, que conquistam meu coração, São Maximiliano Kolbe, São Francisco de Assis, Santo Oscar Romero, e mesmo as devoções marianas que me agradam muito, São Guadalupe e Aparecida, ela sempre tem um impacto muito grande na vida, no concreto, são santos da ação, vamos assim dizer. E Santa Terezinha não, ela é alguém que viveu a clausura, fez muita coisa dentro da clausura, mas eu acho que tem muita gente que pega todo o discurso da pequena via e de tudo, para viver uma fé muito desconectada da realidade. Me explico. A gente vive uma espiritualidade hoje em dia, a gente não, né? Mas há uma parcela de cristãos que vivem uma espiritualidade hoje muito desconectada do concreto, né? Eu amo a Deus, mas eu deixo a questão da caridade um pouco de lado, eu deixo a questão do respeito à vida só naqueles que são os limites que me interessam, e talvez na minha cabeça, na minha dificuldade, porque eu tenho um monte, não é? Eu acabo identificando esse tipo de espiritualidade muito abstrata e com essa proposta de Santa Terezinha. Eu sei que não é, mas eu acho que com a Renata falando eu reconheço um pouco isso agora, entendeu? Maquinando aqui na minha cabecinha oca.
Eu vejo assim, Pedro, tem toda essa questão do contexto, né, do tempo dela, porque era um tempo onde essa coisa da mortificação, do você se penitenciar mesmo, era a ação, né, para Deus. Nós vivemos num tempo em que isso já perde, já está de certa maneira desbotado, né? E eu acho que se você olhar ela como uma mulher do seu tempo, você vai perceber que ela tem um ímpeto de enfrentamento de uma certa estrutura que é revolucionária ao seu modo. Claro que ali com toda essa questão da obediência que ela busca viver, né? Então por isso que é a pequena via, a santa das pequenas coisas, porque ela, ao mesmo tempo que bate de frente, ela enverga diante da autoridade, né? Então é um pouco aquilo que Jesus fala, se seu adversário te faz caminhar um quilômetro, caminhe dois. Essa era a Santa Terezinha, né? E para mim é fascinante perceber o influxo, né? A influência que ela causa em um monte de meninas. Se você pensar que muitas congregações religiosas aí ditas como congregações da ação estão definhando, e quando você olha para os Carmelos, tem fila para entrar.
Exato.
Mas você não acha que isso é um sintoma desta fé menos conectada com a ação?
Posso falar?
Fala aí.
Agora, advogada de defesa. Não, eu já penso diferente, porque, por exemplo, num dos trechos do livro, do História de uma Alma, até mesmo antes, um dos relatos de antes dela entrar no Carmelo, tem uma situação, eu não lembro se ela tinha 13, 14 anos, que uma pessoa lá da época, um assassino, ele ia ser executado por conta de um crime, e ela foi até o local, ela rezou por muitos dias por esse
condenado.
Por esse condenado. Óbvio, ele acabou sendo condenado mesmo, ele foi executado, mas assim, ela se preocupou, ela fez jejum, ela fez oração, então tinha também essa preocupação, não era uma fé somente dela, do sentido de um egoísmo de quem estava ali vivendo na clausura, mas acredito até por isso que ela estava no Carmelo, para rezar pelas pessoas também, mas também ela tinha essa preocupação de estar conectada com as coisas de fora, com as coisas que estavam acontecendo ali na realidade dela. Só o fato, né, de uma menina de 15 anos, ela fez o pai levar ela, sair da França e ir até Roma para pedir pro Papa que ela queria entrar no Carmelo, que ela queria se entregar e viver aquela vida. Então tinha também essa questão desse despojamento, né, de pensar a fé dessa forma.
É, eu, assim, pra mim, e eu partilho com você, Pedro, por muito tempo eu tive uma dificuldade pra entender essa coisa da vida contemplativa, né? E, mas eu vejo assim, hoje já, depois de conhecer alguns lugares onde se tem Carmelo ou mosteiros beneditinos, enfim, o quanto que uma casa religiosa de vida contemplativa é um luzeiro para aquele local, né? Você conhece muito bem o Padre Boris, que tem uma irmã carmelita, que saiu de São Paulo para ir pro Marrocos.
Eu tive a oportunidade de entrevistar ela numa matéria do Jornal São Paulo em 2015.
Então,
que massa.
E você imagina que onde tem o Carmelo é referência, né? Referência de, olha, ali tá aquelas moças que rezam por nós, mas é também uma referência de caridade, uma referência de local que tem um peso para a vida daquelas pessoas, né? São Paulo nem tanto, porque São Paulo são tantas vozes gritando que o Carmelo fica até um pouco ali de canto. Mas para muita gente é um refúgio, sim. E então eu vejo assim, essa questão da desconexão. Moças que não têm um Wi-Fi, né? Ou não tem um Wi-Fi disponível o tempo todo e que buscam essa conexão com Deus. Enquanto você vê tanta gente que se diz ativa no mundo, conectadas aí nas suas redes e desconectadas das outras pessoas e do transcendente. Então, hoje em dia, eu acho que a gente vive essa esquizofrenia social, né? De que ao mesmo tempo, eu concordo com você, tem muita gente que vai para uma fé abstrata demais e, digamos, santificada demais, que é exatamente para não se sujar com as coisas do mundo, como se isso fosse possível. Mas ao mesmo tempo você vê muita gente enfronhada demais nas lutas, digamos assim, nas tretas, mas
sem espiritualidade,
para fugir também. Pra fugir daquilo que é o chamado de Deus, né? O contato do transcendente a partir de dentro, da interioridade.
Agora, você falava aí, Renata, da pequena via. O que é, no fim, você já disse, não é? Que é ver ali na vida simples, na simplicidade, você se encontrar com Deus. Mais tarde, outras espiritualidades tentam dar uma rebuscada nisso, ou sei lá, é uma pequena via 2.0, que é santificar o trabalho, santificar cada atividade que você faz. Calma, viu, Alexandre? Calma, não é o que você está pensando, né? Mas santificar cada atividade que você faz e entregar para Deus como uma pequena oração. Quer dizer, uma louça bem lavada é uma oração, uma comida bem feita é uma oração. Santa Teresinha tem esse esquema da pequena via, mas o que é esse caminho de santidade, por exemplo, para você, que agora é mãe, não é? E que tem que desmamar ali isso e tudo mais. Como é que você vive essa pequena via aí, nesse dia a dia de vida de esposa e mãe?
Falando da pequena via, que é este caminho de santificação proposto por Santa Teresinha, na reportagem eu também fiz uma entrevista com uma grande amiga nossa, Eliane de Alencar, onde ela dá o testemunho de como ela conheceu Santa Teresinha, que é uma história bem interessante, e ela também fala o que é esse caminho, que é a pequena via para ela.
Falar sobre o pequeno caminho, né, proposto por Santa Teresinha, que é a pequena via da oração, é uma coisa muito profunda, né, muito bonita de se falar, porque ela deixa muito claro lá nos seus escritos, no História de uma Alma, que apesar dela se reconhecer pequena, ela tem a certeza que Deus a quer uma grande santa, né? Ela até se compara com os grandes santos da igreja, ela se compara como pó, né? Que os santos são grandes montanhas e ela é apenas o pó. Mas o que me encanta na pequena via é quando ela enfatiza que a gente precisa realizar todas as coisas do nosso dia, todas as pequenas coisas com profundo amor, desde o escovar os meus dentes, até o bom dia que eu vou dar a um vizinho, ou quando eu vou pro meu trabalho, mesmo que eu vá enfurecida, quando eu chego no meu trabalho, eu preciso fazer aquilo com amor profundo, com dedicação, com entrega profunda a Deus, né? Uma entrega de amor, de misericórdia, de santidade. Tudo o que fizer, fazer com amor, né? Por mais que doa muitas vezes, por mais que você não concorde com aquilo que é proposto para você, mas que você faça com grande amor. E que tudo isso, quando é feito com muito amor, com muita dedicação, com misericórdia, é ofertado a Deus, né? E Deus consegue olhar com misericórdia para nossa vida. Então, a pequena via, eu consigo olhar como uma facilidade para a gente chegar até o céu, né? Porque a gente muitas vezes imagina que para chegar ao céu nós precisamos fazer coisas milaborantes, precisamos fazer milagres. E o milagre já é todos os dias a gente acordar pela manhã, né? Então, eu acredito que quando a gente faz as coisas, as pequenas coisas com amor, tudo se transforma em misericórdia.
Para mim, Renata, eu enxergo mesmo como uma questão do meu caminho de santidade, de como eu busco a minha santidade diariamente. Não é operando grandes obras, grandes milagres, mas assim, vivendo mesmo as questões do dia a dia. A gente, por exemplo, está vivendo uma época de pandemia, uma época que a gente não sai de casa, a gente tem uma criança de 2 anos que pede, né, exige muito da gente, de que quer brincar, de que quer estar se divertindo, de que quer estar vendo outras crianças. E eu vejo assim, no ordinário mesmo do nosso dia a dia, do momento ali que eu tô correndo, fazendo um texto, porque eu tenho esse trabalho freelancer, né, ainda que eu não tenha um trabalho formal, mas eu tenho a minha obrigação com o meu trabalho freelancer, e ao mesmo tempo eu tenho a comida para fazer, eu tenho a louça para lavar, eu tenho a roupa e eu tenho que cuidar dela. E é isso, no ordinário do dia a dia, aquele momento que de repente eu possa estar perdendo a paciência com a Alice, de que eu quero fazer as minhas coisas e ela quer estar ali junto, de eu falar, não, calma, é meu papel como mãe, como esposa, como filha de Deus, essa criança só quer a minha ajuda. É no dia a dia, não é nos grandes milagres, mas eu acho que eu vivo essa pequena via todos os dias dentro da minha casa, quando eu acordo, quando eu faço café para minha família, quando eu nino a Alice, quando eu acolho ela, seja nessa frase que a gente tá agora de desmamá-la, e daqui a pouco vem o desfralde, enfim, todos os desafios que tem de se criar uma criança. Eu acredito que, acho que pra Alexandre também é um pouco isso, da gente fazer do nosso dia a dia é a nossa missão. Ainda que tem dia que é difícil, tem dia que a gente tá mais nervoso, sobretudo acho que todo mundo que tá vivendo essa coisa de ficar confinado dentro de casa, mas assim,
não nem fala.
Viver nas pequenas coisas e entender o nosso caminho, né, o nosso chamado. Não preciso, óbvio, eu já tive a minha contribuição lá nos meus anos de juventude, de ir pra rua, de arrecadar alimento, de fazer grandes coisas com um grupo de jovens, e enfim, de dar minha parcela de participação na igreja, de ser catequista, de participar da liturgia. Eu sempre fazia os comentários, fazia as leituras e tudo mais. Eu tive a minha parcela, hoje já não faço, mas hoje eu exerço o meu ministério de filha de Deus, de cristã, de poder falar de Jesus para as pessoas através do abraço que eu dou na minha filha, do café que eu ofereço pro meu companheiro, olha, vamos fazer junto, ó, a gente às vezes tem hora que ele tá no home office e eu tô nas minhas coisas, a Alice quer brincar, olha, você brinca com ela agora e deixa a louça que eu lavo, e a gente dá risada, e a gente também tem enfim, nossas desavenças, mas é isso, é no dia a dia, nas pequenas coisas mesmo, acredito que seja isso.
O que eu acrescentaria, porque concordo plenamente com a Rê, como que de repente a gente vê tanta gente correndo da quarentena hoje, que ainda não deveria ter acabado, porque não suporta ficar dentro do seu lar, porque assim, essa fuga das coisas simples, ela grita tanto na nossa sociedade hoje, né? Então, se as pessoas conhecessem Santa Teresinha e a pequena via de Santa Teresinha e a história de uma alma, talvez não estivessem tão aflitas nessa busca incessante de tenho que fazer alguma coisa, tenho que sair daqui, tenho que extravasar. E isso é muito louco, né? Se você pensar em termos de sociedade e como uma menina carmelita consegue ser profética e ao mesmo tempo ser uma professora mesmo, uma mestra para nós. Mas aí eu diria, não só a Teresinha, mas a Teresona e outros tantos místicos,
É, e aí ouvindo vocês falarem, eu consigo ver muita prática de Santa Terezinha agora. E você falava, Renata, lá no começo, continue ouvindo e você vai se apaixonar por ela. E talvez essa menina de 24 anos de idade, talvez não, com certeza, essa menina de 24 anos de idade que faleceu, né, ou teve sua Páscoa com 24 anos de idade, repleta de sabedoria divina, ela seja profética nesse tempo de agora, porque ela tenta, pelo que eu entendi, fazer com que a gente perceba a beleza da vida nessas pequenas coisas. E de fato, isso, para quem caminha atrás de Jesus Cristo, consegue ver isso, consegue ver essas pequenas belezas. Mas ela seria e continua sendo uma voz profética para quem hoje, como disse o Alexandre, não consegue sossegar dentro de casa porque eu preciso extravasar e tudo mais. Ora, todo mundo está precisando extravasar, mas nesse tempo agora, Santa Terezinha cabe muito, justamente para entender, cara, fica um pouco em casa, não é? Eu sei que não é fácil você ficar confinado num espaço pequeno, sendo que tem um mundo aí fora, mas curte aquilo que você tem, não é? Curte o livro que você não conseguiu ler, curte isso, curte aquilo, curte a pessoa que tá do seu lado, curte a chamada de vídeo com gente, inventa alguma coisa, faz uma balada por vídeo chamada no WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido, aguenta um pouco mais, não é? Eu acho que Santa Terezinha, ao meu ver, agora, ela se torna muito profética e muito concreta justamente nisso. É, as pessoas não estão suportando a pandemia, ou melhor dizendo, o isolamento social, e dizem que precisam extravasar, mas na verdade é que as pessoas não conseguem ficar muito com si próprias, não conseguem ficar com aqueles que propõem caminhar para o resto da vida, não é?
Pois
ou
é.
Caminhar juntos como companheiros, e lógico, consequentemente, não aguentam ficar um tempo sozinhas com Deus, e por isso entram nessa crise e nesse apavoramento. É dose, mas olha aí, tô apaixonado por Santa Terezinha agora, viu, Renato?
Eu vou fazer uma digressão aqui, Pedro, que enquanto você falava, eu pensava. É, tem um texto que é, inclusive, teatral do Sartre, chamado Entre Quatro Paredes, que são personagens que têm que ficar confinados. Olha só que interessante. E é onde ele dá aquela frase célebre do Sartre, que é: o inferno são os outros, né? Porque aquela sala confinada, no fim, apresenta-se como um inferno, porque as pessoas não conseguem conviver ali juntas. E aí eu vou fazer um duplo carpado aqui, teológico, um salto, e vou conectar isso com o que Jesus fala lá no Evangelho de João, quando ele fala: eu sou a porta, né? E no fim, Santa Terezinha, que era uma moça que escolheu ficar entre quatro paredes, né? Talvez um pouquinho mais de paredes, mas em suma é isso. Ela encontra a porta dela de missão, de saída, né? Em tempos que a gente fala de igreja em saída, através de Jesus. Jesus é essa porta que a liberta, e é a porta que nos liberta das prisões, sobretudo internas, que a gente se coloca, né? Pode parecer demagogia, palavra bonitinha, e talvez a gente até corra a tentação de falar isso, por exemplo, para alguém que está encarcerado, né? A liberdade não está fora de você, está dentro de você, né? Se você for livre internamente, a sua alma vai ser livre e tal. Mas sem querer pasteurizar demais a coisa, para nós que acreditamos, Jesus é a porta, e
sim,
que nos liberta exatamente dessas opressões que nós mesmos nos impomos.
Santa Terezinha também tinha uma devoção muito grande a Jesus, né? Santa Terezinha, ela leva o título Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, a espiritualidade dela também passa por isso, de que do amor profundo que ela tem a Jesus, a Santíssima Virgem Maria, sobretudo também no próprio livro História de uma Alma, vocês podem ver que ela também passou ali por uma situação de pandemia na época, acho que foi no primeiro ou segundo ano que ela entrou no Carmelo, e ela conta dela ajudando as irmãs que ficaram doentes. Teve um episódio que morreram quatro irmãs lá no Carmelo, e ela, esse serviço, ela servia o tempo todo que ela estava ali, ela servia, até mesmo os relatos dos últimos dias dela, porque ela descobre a tuberculose acho que 9 meses antes do falecimento, e ela fica acamada, ela fica um bom tempo ali definhando, e mesmo ali na situação de dor, de morte vindoura, ela estava ali louvando a Deus, expressando o amor dela a Jesus Cristo,
aconselhando
as irmãs mais velhas. Imagina uma jovem de 24 anos dando conselhos,
conselhos
para irmãs muito mais velhas do que ela. Até mesmo de relatos de outras que ali dentro perseguiam ela. E aí elas perceberam ali nos últimos dias dela a santidade mesmo daquela freira. De que estava ali nos últimos dias e estava tratando todo mundo bem. E falando de Jesus e dando testemunho. Então é muito bonito, né? E o melhor, assim... Não o melhor, mas assim... É algo muito próximo da gente, né? Se for ver, é menos de 123 anos da morte dela. Então eu acho que serve pra gente... espero que os ouvintes fiquem mais aguçados de conhecer a vida, a obra e a espiritualidade de Santa Teresinha, mas assim, o recado que ela dá é que todos podemos chegar à santidade, não são santos apenas os que fazem grandes feitos, o que, enfim, que teve uma vida gloriosa, mas ali você alcançar a santidade no seu dia a dia, na sua vida, nas pequenas coisas e enfim, não pensando somente em você, mas no, na caridade, na oração, na ajuda ao próximo, e acredito que Santa Teresinha é esse exemplo, sobretudo num período tão, tão difícil e doloroso que vai ficar pra nossa história. Engraçado que hoje, eu não sei que situação que foi que a Alice tava chorando e tudo mais, acho que ela queria brincar lá fora, né? Uhum. A gente tava no horário já de dar banho e tudo, eu falei assim pra ela: filha, o ano de 2020 é um ano muito difícil, as crianças não podem sair pra brincar, mas você não vai entender agora, mas quando você crescer, eu vou te contar, e a gente vai recuperar todo esse tempo. E ela ficou séria assim, me olhando, eu fiquei pensando, será que ela entendeu alguma coisa?
Que você falou sério com ela.
Mas eu falei sério, foi muito engraçado, assim. Era só pra colocar ela pra dentro pra tomar banho. Mas eu, enfim, falei, ó, você vai entender um dia. Quando você estiver maior, eu vou te contar. Então, acho que é isso, né? A gente tem que realmente se apegar naquilo que é verdadeiro, que é concreto, que é a nossa fé. E pegar desses exemplos, né? De santos como Teresinha, como Teresa d'Ávila, enfim, como tantos outros santos que tentam nos apontar o caminho.
Olha, mais que isso, só se você comprar a revista Ave Maria, paga nós, Ave Maria. Não, paga a Renata, já tá bom, né? Se você ler a biografia A História de uma Alma, se você ler A Pequena Via, se procurar lá o canal de Dom Milton, a gente vai colocar ali no link do post, lá no site de Uma Conversa. Ou seja, tente conhecer mais. E o mais bonito é perceber que Santa Teresinha é uma entre muitas que são exemplos de vida colocadas no segmento de Jesus Cristo. E eu falei isso no meu canal no YouTube. Nossa, o meu canal, parece até que é isso, né? Mas eu falei isso nessa semana, lá nas aulinhas lá, e repito uma frase de um devoto de Santa Teresinha, o Papa Francisco, que não há santo que não tenha passado, exato, mas não há pecador que não tenha futuro. E em Deus todos nós temos futuro. Eu fico por aqui, Alexandre.
Eu tenho uma dica, rapidinho.
Vai lá.
Merchan, nesse período agora de pandemia, a revista Ave Maria está com conteúdo aberto. Então, quem quiser ler a matéria, a partir do dia 1º de outubro já está no site, revistavemaria.com.br. Mesmo quem não é assinante, tem acesso para ler essa reportagem e outras mais e conhecer também.
Link no post.
Olha aí. Link no post. Trabalho pro Iamarino.
É isso, eu só vou agradecer mais uma vez a Rê por topar participar dessa loucura. Na verdade, ela participa de todos, porque no fim eu só posso gravar, porque na nossa rotina de casa aqui, ela fala, vai lá, meu amor, grava.
Oh.
Então agradeço quando ela pode se juntar a mim aqui no microfone, atendendo a pedidos, né?
Atendendo a pedidos.
E agradecer ao Pedro também, que topa as minhas loucuras aqui. E a gente faz esse bate-bola aqui das pautas e aprendemos juntos, né, Pedro?
Ah, muito, muito, muito. Renata, estou mais apaixonado por Santa Teresinha. Você conseguiu, parabéns, viu?
Que bom. Eu fico agradecida também pelo convite, por poder falar um pouco, né, do pouco que eu sei, porque eu falo que a gente, como repórter, a gente tem essa graça de que a gente não sabe de nada, mas a gente tem essa questão de conseguir falar com pessoas, entrevistar pessoas que, enfim, que sabem dos temas, dos assuntos, e cada texto que eu escrevo, ainda que, né, não sou nenhuma jornalista famosa, graças a Deus, mas na simplicidade do meu trabalho, ainda que é um trabalho frila, né, não sou uma colaboradora formal da revista, mas é um trabalho que eu faço desde 2017 e que me dá essas pequenas alegrias mesmo, de ver aonde esses textos chegam, as pessoas que leem, as histórias que eu consigo relatar, e foi bem importante, e agradeço vocês uma conversa por dessa oportunidade de estar falando de Santa Terezinha.
É, não é vocês não, é nós, porque você é de casa. Uma das primeiras revisoras. É isso, a gente fica por aqui, lembra lá dos avisos, do Apoia-se do dia 7 de novembro. Obrigado, Renata, dá um beijinho na Alice quando desligar o microfone, e a todos vocês que ficam, o meu beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão.
Até semana que vem, juízo. Valeu, Renata. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.